Queridos, congresso, inscreva-se, está especial. Todos os anos tem sido especial, mas esse é um congresso aí que visa preparar a igreja para a gente ser mais atuante para alcançar os perdidos. Então não perca, realmente é uma programação bastante proveitosa para a sua vida e para a vida da igreja. Se você quer ver esses bancos cheios, então esteja conosco, participe. Começamos hoje de manhã o curso com 9 candidatos ao batismo, na realidade são 10, um não pôde vir hoje devido a um exame, mas 10 irmãos. Que gostoso estar com esse grupinho, onde a marca do grupo é: eu não quero apenas ser batizado, mas eu quero viver o cristianismo. Isso me marcou porque de vários que estavam na dúvida, decidiram porque tinha algumas coisas para colocar em ordem com Deus. E decidiram, vou colocar em ordem e vou ser batizado. Então, se você ainda tem receio porque não quer pagar esse preço, eu digo para você, vale a pena. Pague o preço. E me agrada, porque é importante que seja coerente esse testemunho. Não seja apenas uma coisa que aconteceu, mas quero continuar vivendo exclusivamente para esse Deus. Orem por esse grupinho de 10 novinhos, mas com um coração desejoso de caminhar com o Senhor. Hoje nós vamos terminar a carta de Judas, vamos olhar para os dois últimos versículos, versículo 24 e 25. Abra sua Bíblia em Judas 24 e 25. E antes de ler, queria contar uma pequena história, mas já deixo sua Bíblia aberta. Houve um pintor de quadros que se esmerou num quadro que retratasse a última ceia. Mas ele colocou esse quadro em exposição e ficou ali do lado. Ele falou, eu quero ver os comentários que as pessoas vão fazer a respeito desta cena, deste quadro. E ele estava ali, as pessoas não sabiam que ele era o autor, o pintor, e alguns passavam, puxa, mas que toalha bonita. Um outro, mas que cálice, que beleza. Mais um, mas que pão, olha os detalhes do pão. E aquele pintor, ouvindo tudo isso, pegou seu quadro, rasgou e jogou fora. E ele explicou por quê. Ele disse que ele tinha pintado. Eu pintei esse quadro para que fosse admirada a pessoa de Cristo. Mas eu estou vendo que os acessórios aqui estão chamando a atenção. Quem ocupa o centro da sua atenção? Durante essa semana que passou, para onde estavam voltados os teus olhos? O que que foi o teu foco essa semana? Para onde você está olhando? Para Cristo? Para a pessoa de Cristo, que é o centro, que é a vida, ou você está se perdendo com os acessórios? Como é fácil a gente olhar em volta. Como é fácil a gente se ocupar com aquilo que não é o essencial, que não é primordial. Judas 24, 25. O autor aqui, ele termina a carta olhando para a pessoa de Deus, para a pessoa bendita do Senhor Jesus. E ele coloca os seus leitores no devido foco, dizendo a uma pessoa, e a única pessoa a quem vocês devem olhar, a quem vocês devem dar toda a glória. Por isso, o tema de hoje, só a Deus, toda a glória. Não se perca nem agora, durante esses momentos, como é fácil também a gente estar sentado aqui e estar num outro lugar. Olhe para a pessoa de Deus. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Falar algumas coisas aqui, qualquer um de vocês poderia fazer. Mas tocar no coração, nós, só o Espírito Santo de Deus. Cantar, quem tem voz, mesmo incrédulo pode cantar. Louvar a Deus, somente aquele que tem o Espírito Santo na sua vida. Ler a Bíblia, muitos incrédulos também leem. Mas ter o entendimento do que Deus quer dizer é obra divina, é obra do alto. Então agora, antes de lermos, alguns segundos, diga a Deus, me dá o foco nesta manhã, que teu Espírito fale comigo. É importante você se dispor para que isso aconteça. Senão será um programa, mais um programa, talvez até gostoso, interessante ou chato, que está demorando. Mas se não tiver a atuação de Deus, vamos sair do mesmo jeito que nós entramos. E eu tenho certeza que você quer caminhar, quer andar, quer crescer, quer ser fortalecido. Então, alguns segundos você e Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a glória, a majestade, o império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Leia com os teus lábios, mesmo que não seja alto. Vamos ler mais uma vez. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Amém? Versículo 25. Alguns gestos para ajudar você a decorar. Ao único Deus, pode repetir comigo, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Vamos tentar? Quatro coisas. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. De reverência, sermos os servos. De novo. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. A glória, a majestade, o império, soberania. Quatro coisas. A glória, imaginando aí essa luz resplandecente, majestade de um rei, império, uma espada, soberania, de cima para baixo, conduzindo a história. Comigo as duas partes? Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. A glória, a majestade, o império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Já aprenderam? Vamos tentar todinho ele? Em pé. Só a Deus toda a glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a glória, a majestade, império, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Quem já sabe de cor? Rosana, sabe? Vamos lá, com a ajuda dos demais, né? Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Pode se assentar? Não sei se na sua Bíblia também consta doxologia. É um hino, uma oração de exaltação à glória de Deus. Possivelmente cantada pela igreja primitiva, nós não colocamos melodia, mas se tiver um compositor, pode colocar uma melodia aí nesses dois versículos, a gente vai cantar. E Judas então leva os seus leitores a olhar para a pessoa do Senhor Jesus e descreve aí algumas coisas interessantes. Vai na contramão do que está aí no seu coração e no meu coração. Porque a sociedade, não a sociedade só, mas nós todos, vivemos de forma egoística e olhando para nós mesmos. Somos uma sociedade antropocêntrica, onde o homem é o centro das coisas. E basta você olhar para dentro da sua casa, quão facilmente nós olhamos para nós. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem e com essa minha idade, quão facilmente a gente quer, por exemplo, que a autoria seja dada à pessoa certa. Se você tem aí uma brilhante ideia, você faz questão de dizer, eu tive ideia. E eu vejo que os meus filhos fazem a mesma coisa que eu fazia. Chego em casa, elogio uma comida que eles fizeram, que eles cozinham, viu, os dois, se quiserem encomendar alguma coisa. Quando eu vejo alguma coisa arrumada no quarto deles, eu elogio, aí o outro fala, mas eu que tive ideia. O que é isso? Querer a glória. Querer um pedacinho aí dessa exaltação, dessa honra. Quão facilmente nós somos tentados a dizer, olha para mim, eu que tive ideia, eu tenho parte nesse negócio. Não foi só ele, não. A gente quer, a qualquer custo, que tenhamos aí o nosso cantinho. E a palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é único. Não tem concorrente. E nós achamos às vezes que somos capazes de concorrer. Tudo vem dele. Você não é capaz nem de respirar sem Deus. Coisa básica que você nem se dá conta. E nós tão facilmente nos atrevemos a subir no trono, a subir num degrauzinho e ganhar aí alguma glória dos homens e tantas outras coisas. Mas esse final aqui, ele nos leva para dizer só Deus, toda a glória. E ele começa dizendo, aquele que é poderoso. Essa frase nós reencontramos no Novo Testamento, no Antigo. E você vai se lembrar de alguns versículos. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E continua o versículo. Também uma doxologia aí no final do capítulo 3. Uma exaltação a Deus. Poderoso para fazer infinitamente mais. Hebreus nos diz que ele é poderoso para salvar. Tem poder para salvar. Nós cantamos uma música. Meus queridos, se você é salvo, foi o poder de Deus. Não foi uma troca que você fez com Deus, dizendo, eu dou a minha fé e você me dá a salvação. De jeito nenhum. Deus concedeu a fé. E com a fé, ele te deu de brinde a salvação. Ele te deu de graça. Não é troca. Deus continua hoje tendo poder para salvar todo aquele que se chega a ele. Ele tem poder para arrancar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu Amor. Ontem no Projeto Gol, dois rapazes, mais dois conheceram o Senhor Jesus. Cinco no sábado passado, dois ontem, sete vidas. E a palavra de Deus diz que a alegria no céu, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Você já tem tido a alegria de ver o poder de Deus salvando uma vida? Quem já viu isso? E usando você, coisa mais gostosa ainda, você colher aquele fruto. Romanos também nos fala que aquele Deus é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Deus também tem poder não só para salvar, mas para confirmar, para te manter nos caminhos do Senhor. Você nesse relacionamento, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você pede ou que pensa. Filipenses diz que ele tem poder para subordinar a si todas as coisas. Ele subordina a ele principados e potestades, pessoas, inimigo, até a morte. O último inimigo é a morte. E também foi vencida por Jesus Cristo. Não há problema que ele não possa resolver. Esse Deus poderoso está acima de qualquer problema, por maior que seja. Você crê nesse Deus? Que é poderoso? Suficiente para aquilo que você está vivendo hoje? Aí sentado e com a cabeça, talvez num problema grande. Deus é poderoso. Timóteo diz que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas Judas, aqui, palavra de Deus, nos traz um outro aspecto desse poder de Deus, dizendo que ele é poderoso para vos guardar de tropeços. Você tem tido dificuldade na vida cristã? Tem batido o pé e caído? Como é que está a sua vida com Deus? Você tem tristemente percebido quanto você tropeça? Nós temos um Deus que promete te guardar dos tropeços. A NVI diz que é poderoso para impedi-los de cair. Quais são esses obstáculos na vida cristã? Aqui tropeços tem uma ênfase maior em relação às ameaças, em relação aos ataques externos, tendo em vista que é uma carta que alerta para o perigo dos falsos mestres e dos escarnecedores e dos ímpios que estão ali atacando, querendo dividir, querendo fazer os crentes caírem. E nós temos um Deus que é poderoso contra essas heresias, contra essas pessoas que querem de alguma forma dividir a Igreja de Cristo, que querem atrapalhar, impedir a sua comunhão íntima e profunda com Deus. Nós temos um Deus que não está alheio a esses perigos e diz: eu sou poderoso para te guardar dos tropeços. Apóstolo Pedro, na sua carta, diz que há um inimigo que anda ao nosso derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Jesus disse que os discípulos e nós seríamos enviados no meio de lobos. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós temos inimigos ferozes, inimigos grandes, mas nenhum é tão grande que seja maior do que o poder de Deus de te guardar, de cair. Você não está fadado a tropeçar. Eu insisto nesse ponto porque tem havido um ensino que pecar, todo mundo peca e não tem como escapar, como se fosse uma coisa que não adianta lutar, porque vai acontecer. Para Deus não fala isso. Há recursos para não cair no pecado. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Você não tropeça todo dia. A última vez que eu me lembro que alguém de casa tropeçou foi a Elê no ano passado. Estávamos saindo de casa, indo para o metrô Santana, ela, eu, Débora e Felipe, e ali uma calçadinha pequenininha, pimba, e ela caiu. Podia ter sido mais grave o tombo. Felizmente, jovem, levantou rápido, sacudiu o pó e não aconteceu mais nada. Tropeçou, mas de lá para cá acho que não aconteceu mais. Não é sempre, mas acontece. Agora, se eu estivesse segurando no braço dela, muito provavelmente ela não teria caído. Eu não estava segurando, cada um por si, para atravessar a rua. O Senhor Deus diz que Ele é poderoso para te guardar de tropeços. Mas existe a sua responsabilidade. E a própria palavra de Deus no apóstolo, em Pedro, nos fala desta responsabilidade. E esse texto nos diz o seguinte: irmãos, procurai com diligência, com empenho, com zelo, com constância, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Confirmar o seu chamado. Desenvolver a tua salvação. Se alegrar e fazer crescer esse relacionamento que começou com a salvação. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Deus promete que você não precisa tropeçar, porque Ele é suficiente e poderoso para te guardar, desde que você passe a sua mão na mão dEle. Aceite o jugo dEle. Aceite esse Senhor lado a lado. Aí, se você estiver diante de uma tentação, Ele vai estar ali dizendo que Ele provê o socorro para você não cair. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 13. É uma promessa. E para cair, meus queridos, não é privilégio de criança, nem de jovem, nem de adulto, nem de terceira idade. Ou melhor, não é privilégio só dos jovens. Você, não importa a idade, não importa os anos de conversão, você também é tentado. Uma senhorinha já de bastante idade, viúva, ficou até envergonhada, 80 anos, foi procurar o pastor. Pastor, queria conversar com o senhor. Pois não. Pastor, tem um velhinho lá que mora do lado de casa e o meu coração está inclinado por ele, mas ele é casado. Mas me ajuda, pastor, porque eu tenho um coração que está olhando demais para ele e está mexendo comigo. 80 anos. Também tem risco, também tem tentação. Não caia nesse engodo do diabo, que você tem firmeza e você está fora de perigo. Deus sabe que há tropeços, mas ainda bem que você não está por conta e risco. Você não está entregue à sua própria sorte. Tem alguém mais interessado do que você ainda, na sua vida e na sua alma, para que você não caia. E 1 Coríntios 10, 13 nos diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas não acaba aqui o versículo, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Há livramento. É possível você não tropeçar, você não cair. São palavras muito parecidas com as do Salmo 121, que até foi lido hoje de manhã. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele não dorme. Ele não cochila. Na hora que você estiver sendo tentado, com esse perigo de tropeçar, ele não está ocupado demais para não te socorrer. Se você clamar a Deus, ele vai te socorrer. Você não está fadado a cair. Há um poder maior e suficiente para você não ceder às tentações. Cuidado com essa frase, que todo mundo cai, como se fosse um fatalismo e que não houvesse. Porque cada vez que você considera que vai ser impossível não cair no pecado, você está diminuindo Deus e o seu poder. Cada vez que você minimiza essa questão do pecado, você também, junto com isso, está minimizando a suficiência de Cristo. É muito sério a gente deixar o barco correr com o pecado, como se fosse uma luta impossível de ser vencida. Jesus venceu o pecado. Ele também colocou a pessoa do Espírito Santo na sua vida, que é possível resistir e não se entregar. Jesus, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2,18. Existe uma doutrina muito extensa, grande, sobre esse cuidado de Deus e o seu poder para você viver em santidade, em pureza, em retidão, de forma que se pareça com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele jamais pediu uma coisa inalcançável. Ele jamais brinca com a criatura dele, com o filho dele, estabelecendo metas que não podem ser cumpridas. Não é que nem um gerente de vendas que põe lá metas que você já sabe que vai ser muito difícil alcançá-las. Ele põe metas e dá todos os recursos para que você as alcance. E aí está a soberania, a graça e o amor e a misericórdia. O que ele pede vem junto, todos o kit para você conseguir cumprir. Tudo vem de Deus. Sua parte é apenas se colocar nas mãos dele e dizer: eu quero obedecer, estou aqui. E eu creio nesse Deus. Você crê nesse Deus? Se você está vivendo algum vício e fala assim: eu estou me programando para deixar. Não se programe para deixar. O programa de Deus já é você deixar. Não diminua Deus. Fala: Deus, em nome de Jesus, quero largar isso. Porque o Senhor tem poder. Isso é fé. Isso é fé. Se você talvez está sendo tentado a não perdoar alguém, também a mesma é uma tentação terrível. Você vai ficar com uma amargura e um tremendo de um rombo no seu coração. Vale o mesmo poder de Deus que consegue colocar aí no seu coração esse perdão. Da boca para fora, todo mundo pode dizer, mas aquele perdão verdadeiro, genuíno, é obra de Deus. Por isso tem que recorrer a esse Deus poderoso, que vai te guardar. Quantas vezes nós somos tentados a não perdoar alguém que fez alguma coisa marcante? Se arrepender é a mesma coisa? É obra de Deus? Talvez você tenha alguma coisa que só você e Deus sabe. Se você quer deixar, esse Deus é suficiente. Ele é suficiente. Você e Deus, com fé nesse Deus poderoso, Ele vai te guardar. Alguém certa vez disse que o Espírito Santo de Deus no coração e a Bíblia na mão é tudo que você e eu precisamos. É verdade. Você já tem a pessoa de Deus aí no seu coração, que é esse poder, para você não se entregar àquilo que desagrada a Deus? Guardar de tropeços. Mas continua o versículo. E para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Deus tem um projeto mais extenso do que só aqui nessa vida, te guardar de tropeços. Porque no céu, creio eu, não vai ter tropeço. Não vai ter quininha para cair, não vai ter calçada. Não vai ter queda espiritual. Mas o projeto de Deus não termina simplesmente de te guardar dos tropeços aqui, nesta terra, mas para te apresentar diante dele, com exultação, com alegria, com regozijo, com um grande e intenso júbilo. Imaculados. O que é imaculado? Sem mancha, sem mácula, sem nada que manche essa pureza e essa santidade devidas a Cristo. Imagine agora você, por Deus, sendo apresentado nesta sala santa do trono de Deus, essa sala do trono do universo. Deus ali, e Ele que faz, não é você que se apresenta. Você não tem condições de chegar no céu, nem eu. Deus é que vem e pega a sua igreja e vai dizer, eu, é um verbo passivo, né? Apesar de a gente, de alguma forma, se dispor. Mas quem vai te pegar e te apresentar diante dele é o próprio Deus. É que nem um verbo batizar, que 99% das pessoas usam errado. Eu me batizei. Você não se batiza, você foi batizado por alguém. Salvação também, você não se salvou, você foi salvo. Você será apresentado diante de Deus por Ele mesmo. Ele vai levar você lá. Mas você sabe quem que vai ser apresentado diante dele? Tem uma condição. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Você não vai assim de qualquer jeito. Ele sabe, porque ele conhece o coração, e sabe quem ele vai levar para ser apresentado diante da sua glória. Sem a pessoa de Jesus Cristo, você não vai. Você não vai diante desta glória de Deus. Por isso que lá ele continua, o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Alguém uma vez me disse, isso foi a dona Célia, que o marido dela dizia, se eu pudesse pedir para alguém escrever no céu assim inteiro, Jesus Cristo, não há outro nome. Ele faria isso. Atos 4,12. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não são as tuas obras que vão te fazer apresentar, ser apresentado diante de Deus. Não é a sua bondade, sua suposta retidão neste mundo, nessa sociedade. Somente por Jesus Cristo. Ontem estive no Palavra da Vida, fazendo o CTL com a Helena, com a Paulinha, cada um numa matéria. E o professor Darcy falou que ele se converteu no primeiro ano de seminário. Mas como? É. Vivia na igreja, líder de mocidade, que mais? Evangelizava, tinha uma vida aparentemente muito boa, decente, mas o encontro com Cristo para salvação, hein, foi no primeiro ano. E ele falou, tem gente pior do que eu. Carlos Oswald se converteu no terceiro ano de seminário. Brincando. Mas é verdade. Todo mundo quer aceitar Jesus. A maioria. Ainda hoje no nosso país. Talvez daqui a algum tempo vai ser diferente já. Se você convidar alguém, você quer Jesus? Você crê em Deus? Creio, claro. Agora, crer na obra de Jesus Cristo na cruz. Tendo ali um encontro onde você entende. Eu devia morrer, porque os meus pecados me levam a isso. Isso é obra divina. E eu então recorro a este Deus, dizendo, salva-me, salva-me da morte. Nesse momento da salvação, Deus te dá a segurança da vida eterna. A segurança é um conceito objetivo. A partir desse momento, baseado na palavra de Deus, nessa entrega, Ele diz, você é salvo. A certeza da salvação já é um conceito um pouquinho mais subjetivo, que ela vai se fortalecendo à medida que você vai conhecendo esse Deus. E por isso que aqueles que leem a palavra de Deus, que meditam, que têm um relacionamento com Ele, podem dizer assim com a boca cheia, eu tenho certeza da vida eterna, eu sei para onde eu vou, a minha esperança é grande demais. Porque essa palavra, esse conhecimento de Deus vai fortalecendo essa certeza. A segurança Ele dá logo no primeiro dia, quando você se rende aos pés dEle. Para esses que confessaram seus pecados, hoje de manhã com um grupinho de batismos, olhamos para João 3, assim como no deserto, aqueles do povo de Israel que eram picados, mordidos pelas cobras venenosas, olhassem para aquela serpente, eram curados, eram livres da morte. Assim também aquele que olhar para a cruz de Cristo será salvo. Uma ilustração belíssima no Antigo Testamento. A cobra venenosa mordia, aquela pessoa morria. Moisés clamou a Deus, Deus, tira essas cobras daqui. Deus falou, não, não vou tirar, mas eu vou providenciar uma solução. Levanta uma cobra de bronze numa haste e todo aquele que mirar para aquela cobra será sarado. Quem for picado pela cobra, olhando para aquela lá, esse é o jeito de Deus. Aquele que tinha fé nessa palavra de Deus, era curado, não morria. Assim também, Jesus foi levantado numa cruz, numa haste. E aquele que olhar, porque todos nós fomos mordidos pelo pecado, ninguém escapou. E esse pecado nos leva à morte, como o veneno da cobra. Mas quem olhar para Cristo, tem solução. Deus concede a fé para você, porque é um dom de Deus. Ele concede a salvação quando você diz, eu quero. A obra é dele. Confiando nesse sacrifício de Jesus Cristo por você. E para esses, esse cenário futuro ainda, que ele vai te apresentar. Vai apresentar diante dele. De que forma seremos apresentados? Sem mancha, sem mácula. Isso é surpreendente, meus queridos. Na presença de Deus não poderia ser diferente. Um Deus que é santo, santo e santo. Ninguém poderia nem chegar perto desse Deus três vezes santo se não fosse através de Cristo limpo, purificado. Vocês lembram de João 13, o Senhor Jesus com seus discípulos lavando os pés deles? E aí numa determinada altura, Pedro entendendo esse simbolismo de lavar os pés para poder ter comunhão com ele, Pedro já fala, me dá um banho completo. Se é para ficar limpinho, então, da cabeça aos pés. Ele falou, não. Quem já foi banhado uma vez não precisa tomar banho uma segunda vez, somente os pés. Está aí um outro versículo que garante que a salvação não se perde. Pode anotar aí João 13 também. Aquele que foi banhado uma vez, ele sabe disso. Não precisa ter segundas e terceiras experiências de salvação. Mas basta lavar os pés. Se você peca, se você tropeçou, arrependa-se. E aí volta a comunhão com Deus. O impressionante desta apresentação que Deus fará é que Ele vai apresentar você e eu sem mácula. Nós que éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Você e eu que temos um coração corrupto, sujo, podre. Como um sepulcro caiado, por fora bonitinho, mas por dentro, terrível. Ele transforma você e eu desse estado de perdidos, de sujos, podres, e nos leva para essa presença dele, gloriosa. Que projeto maravilhoso. O triste é que alguns apenas estão concentrados nesse evento que um dia vai acontecer, mas não entenderam que aqui, agora, estão na presença desse mesmo Deus. Você que é filho de Deus, você está nessa mesma presença, ainda não nessa plenitude que será nesse céu de Deus. Mas você já tem a pessoa de Cristo presente aí. E Deus já quer que a sua vida seja imaculada, seja sem mancha. E você não brinque com essa pureza, porque você está diante desse Deus, se você é filho dele. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Esse é o projeto de Deus. Por isso que ele diz, eu vou guardar você de tropeçar, para te apresentar com alegria, com exultação, não é carrancudo, não é aborrecido de viver essa vida com Deus, imaculados, limpos, com vestiduras brancas. E esse projeto já começou, se você já é dele, já começou. Como é que Deus te encontrará nesse dia? E aí eu me lembro de uma história que o professor Carlos Oswaldo contou, que nos anos 40, 40 e pouco, perto de 50, o pai dele tinha um Dodge Dart. Aquelas banheiras imensas, importado, a família tinha condições. Ele até contou que num determinado dia foram 15 pessoas nesse Dodge Dart. Amigos dele, além do pai, mais 14, para vocês terem uma ideia do tamanho desse carro. Esse carro tinha um motor potente e tudo mais. E o carro, e o pai ia trabalhar de carro, voltava. E voltando para casa, eles conseguiam ouvir o barulho do tal do Dodge Dart, que passava por uma rua, a casa estava aqui, eles ouviam, aí o pai tinha que subir a rua, dar a volta para entrar na garagem, cerca de 3, 4 minutos desse momento que eles ouviam o carro até ele chegar dentro de casa. Ele mais 3 irmãs, muitas das vezes, quando o pai chegava em casa, eles estavam brigando, discutindo, tudo bagunçado, a mãe tinha pedido para arrumar a casa e eles não deixavam para a última hora, mas quando eles ouviam o barulho do Dodge Dart, cada um pegava um caderno, arrumava tal, sentava todo mundo bonitinho lá na mesa, lá na cama, lendo a Bíblia, ou fazendo alguma coisa assim, para dar um ar de estamos prontos para receber o nosso Pai. E isso aconteceu, acontecia todo dia, toda semana, quando um belo dia o pai deixou o carro na oficina e voltou para casa a pé. E estavam naquela bagunça, confusão toda. O pai abriu a porta e pegou eles no flagra. Que vergonha. Puxa, pai nos pegou fazendo coisa errada, na hora errada, com gente errada, tudo errado. Ele usa essa história para dizer, como é que vai ser esse momento quando Jesus vier buscar você? Não vai dar tempo de você se arrumar. Vai ser do jeito que você está. Eu queria ter trazido alguém aqui com um uniforme de exército, todo descabelado, todo assim, bagunçado, e um outro arrumadinho. Como é que você vai se apresentar diante de Deus? Imaculado? Ou você está empurrando para ver se talvez nos últimos 3 meses da vida você põe em ordem a coisa, para entrar no caixão assim bem bonitão. Não brinca. Ele pode voltar hoje. E você vai deixar para um dia que você não sabe quando vai ser, para colocar a sua vida em ordem? Lá ele vai nos apresentar imaculados, porque Jesus faz isso. Ele te vê, apesar de tudo que eu e você fazemos, que desagrada a Deus, ele nos vê como justos, como santos. Mas o projeto dele não é só te livrar do inferno, isso é muito pouco, já é bastante, mas é muito pouco. Ele quer te fazer parecido com o seu filho. Percebem que tem aí um projeto para nos levar para essa presença dele? Que Deus encontre você e eu preparados, levando a sério. Se até aqui nós temos um Deus glorificado por aquilo que Ele faz, guarda de tropeços, nos apresenta, agora a continuação é a glória devida a Deus por aquilo que Ele é, ao único Deus, ao único Deus. E nós encontramos vários textos que ressaltam esse monoteísmo. Há apenas um Deus. Os falsos mestres criam em vários deuses. Inclusive colocavam Jesus como sendo um pequeno Deus. Mas aqui ele reafirma que há somente um Deus. Nosso Salvador. No Antigo Testamento, Deus queria que o povo repetisse, repetisse, repetisse as gerações sucessivas de que Ele era o Deus que tinha tirado o povo de Israel do Egito. Ele era o Deus que tinha libertado o povo da escravidão. Esse é o teu Deus. Esse é o meu Deus. É o teu Deus? Único? Nosso Salvador? Creio que perto de 10 vezes no Novo Testamento nós temos Deus, Pai, como sendo Salvador. É o mesmo Deus. Deus, nosso Salvador. Você pode dizer meu Salvador? Salvador dos outros é uma coisa. Seu Salvador é que vai fazer a diferença. Que vai permitir que você chegue na presença dele, ou que ele te leve para lá. Mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Senhor nosso. Ele tem sido o teu Senhor, Salvador é o início, mas ele quer ser Senhor. Senhor, você tem se rendido a Ele? Nas decisões da sua vida você consulta a Deus? Você conta com esse poder de Deus? Glória. A glória é devida somente a esse Deus, que é uma honra suprema que Deus merece por tudo aquilo que Ele é e tudo o que fez por você e por mim. Significa um esplendor. Diante desta glória, muitos se ajoelharam, dizendo, sou pecador, perdido. Outros que chegaram diante dessa glória inadvertidamente, sem preparo, morreram. Não é pouca glória, meus queridos. É uma glória inimaginável. Mas Ele vai nos apresentar diante desta glória, deste Deus santo, tremendo. Por isso a glória é só dEle. Aqui não se trata de a gente pedir que a glória seja dEle. A glória é dEle. É um reconhecimento que esse Deus é glorificado dessa forma. Majestade, significando a grandiosidade daquele que merece o título e a posição de Rei Supremo do Universo. Majestade. É esse esplendor que Deus tem por ser Rei Supremo sobre você, sobre todas as coisas. Império, como direito soberano. A Ele, o Império, outros lugares, o poder. É a mesma ideia. Apocalipse 5,13. Então ouvi que toda criatura que é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio, império, pelos séculos dos séculos. Soberania envolvendo a autoridade de Deus. Um teólogo escreveu que não há nenhuma molécula correndo solta sobre este universo. Deus controla todas as coisas. E quanto ao tempo desse reinado, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Totalidade do tempo. Talvez você tenha dificuldade de aceitar que ele reina hoje. Talvez olhando para o passado é mais fácil. Olhando para o futuro a gente crê, mas ele é rei ainda hoje. Ele reina. E ele quer que você aceite isso, esse reinado dele, submetendo-se à vontade dele. E o amém, significando que você concorda com esta posição eterna de Deus. Amém? Vamos tentar repetir o versículo? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar diante da sua glória com exultação, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. E agora, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a glória, a majestade, o império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Queria cantar um corinho ao único que é digno de receber a honra e a glória. E eu queria que esse cântico fosse cantado como adoração, como louvor, não apenas cantado. Tem uma diferença entre cantar e louvar. Vamos louvar, vamos adorar, pensando nessa letra, sem correr, tá? O grupo de música aí, sem correr, sem... Ao único que é digno de receber...
O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti.
Amém. Pode se assentar.